Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath.
Eu sou o Thiago.
E chegamos ao nosso último episódio dessa temporada, eu espero, porque eu quero mais, da nossa série de episódios com vinho brasileiro. Vinho Brasileiro é o canal oficial dos vinhos brasileiros, como o nome bem diz, e vocês encontram todas as informações possíveis sobre esse mundo maravilhoso dos vinhos brasileiros no Instagram, @vinho.brasileiro. Espero que já estejam seguindo. Se não seguiram ainda, façam isso enquanto ouvem esse episódio e aproveita para seguir @umamimeg, né? Eu espero que vocês já estejam nos seguindo. Thiago, pro episódio de hoje, olha, eu me preparei para esse começo impactante de episódio e você vai sem ensaiar, tá?
Maravilha,
eu quero, eu quero que tu me responda a seguinte pergunta. Qual é a primeira regra do Clube da Luta?
É não falar sobre o Clube da Luta.
Muito bem, e a primeira regra sobre o vinho brasileiro é...
Não tem regra.
Não tem regra, gente. E, na verdade, não só sobre o vinho brasileiro, sobre vinhos no geral. Vamos começar tirando a palavra regra do nosso vocabulário e adotando a palavra sugestão. Por quê? Porque regra mesmo não é. Nada está te impedindo de fazer coisas fora do que é sugerido no mundo oficial do vinho. Nada, não tem ninguém aí fiscalizando a sua mão, impedindo de pegar um copo ao invés de uma taça. Nada disso está acontecendo. Então são sugestões. Vamos começar assim. Esquece a palavra regra e adota a palavra sugestão. Porque tudo que a gente ouve falar como regra no mundo do vinho, na verdade, é uma sugestão para melhorar a sua experiência. E é só, nada te impede de fazer, beber, consumir o vinho da forma que você quiser. E aí a gente tem exemplos, milhares, na verdade, milhares de exemplos, se a gente quiser. Thiago, tem algum exemplo que tu lembra de regra e que, na verdade, não é regra nenhuma?
Ah, o pessoal fala de tomar o vinho tinto em temperatura ambiente. Mas eu, por exemplo, gosto de tomar um vinho tinto, às vezes, mais gelado do que a temperatura ambiente. Até porque pode pegar um calorão no dia e a temperatura ambiente é 30 graus.
Né? É, primeiro vamos explicar o que é a temperatura ambiente. Que média é a temperatura ambiente, Thiago?
Ah, pra mim, a temperatura ambiente é uma média de 18 graus, por aí.
É, pensa que temperatura ambiente é a temperatura de shopping, entendeu? A temperatura do shopping, não da rua mesmo, porque dependendo de onde você estiver, de que época do ano, pode ser que esteja 5 graus na rua ou 45 graus na rua, né? E quando a gente fala em temperatura ambiente, é uma média de 18 graus, mas esquece isso, porque ninguém vai ficar com um termômetro medindo a temperatura de um vinho, né? O que a gente fala quando é o vinho, a temperatura ambiente, o vinho tinto? É que é um vinho que não é servido muito frio. Mas também sempre tem exceções. Aliás, essa aqui é uma regra de ouro, porque essa aqui é uma regra. A regra do mundo do vinho é: o mundo do vinho é cheio de exceções. Vinhos tintos levinhos ficam muito mais gostosos numa temperatura mais baixa. Outra coisa, a gente abriu um vinho, tomou na temperatura correta, o vinho sobrou, botou a rolha, guardou na porta da geladeira, no dia seguinte você pegou da geladeira, ele vai estar sim mais gelado. Eu não sei vocês, eu não tenho muita paciência para esperar ele chegar numa temperatura ideal, eu já saio tomando ele gelado sim. O que, que a gente fala quando a gente fala sobre temperatura do vinho? O que a gente quer dizer é que existe, sim, uma sensibilidade que vai mudando conforme a temperatura. Então, por exemplo, se a gente gelar demais um vinho, você vai perder a sensibilidade das papilas e vai sentir menos sabor. Vai ficar ruim o vinho? Não vai, mas você vai sentir menos sabor. Então, aquele vinho super saboroso talvez não tenha tanta fruta quanto poderia ter. Ou um vinho quente. Quando o vinho está muito acima da temperatura, você vai sentir o álcool forte demais. E aí também não é muito agradável sentir aquela queimação do álcool. Então, como eu disse, não é uma regra, é sugestão. Se você seguir mais ou menos essa temperatura que a gente fala, de temperatura ambiente para o vinho tinto, uma temperatura um pouco mais fresca para o vinho branco, uma temperatura ainda mais fresca para espumantes, você vai ter uma experiência melhor. Mas a decisão é sua, você toma a temperatura que quiser. Um outro clássico é quando a gente começa a falar de harmonização. A harmonização, para quem não tem intimidade, é essa combinação do vinho com a comida. O vinho e a comida, eles interagem muito bem. E existem alguns clássicos que interagem ainda melhor, que todo mundo já sabe. Por exemplo, vinho tinto acompanha carne vermelha. Quando a gente fala que vinho tinto acompanha carne vermelha muito bem, vinho mais encorpado, vinho mais potente, é porque a fibra da carne, ela interage bem com o tanino do vinho tinto. Mas se a gente parar para pensar, e se a gente estiver falando de uma carne desses costelão 12 horas que ficou lá 12 horas assando, parece uma manteiga carne. Ali não tem mais nada de fibra para precisar de tanino. Aquilo ali já pode beber com um espumante, com vinho branco, com o que quiser. E na verdade, você pode beber com o que quiser mesmo, mesmo que essa carne não seja um costelão 12 horas. Porque a gente está dando apenas sugestões de como consumir o vinho com carne vermelha. Eu já bebi muito vinho branco em churrasco, sim, porque o churrasco é meu, eu como e bebo o que eu bem entender. E no calor, não tem quem me convença a tomar um vinho tinto na rua, na frente do fogo, vou tomar vinho branco, sim. E é isso, sugestões e não regras, quem decide é você. Uma outra coisa que é clássica, né, é que a gente associa muito o espumante à celebração, a fim de ano, a comemorar conquistas, aniversário de casamento, etc. E, na verdade, o espumante, ele é maravilhoso para as coisas mais simples ainda. É, comidinha de boteco, por exemplo. Comida de boteco fica uma delícia com espumante. Por exemplo, bolinho de aipim, bolinho de bacalhau, batata frita, franguinho assado, sabe aquele franguinho empanado, bem assado, gostoso? Tudo isso fica uma delícia com o espumante brut, porque o espumante ele tem bastante acidez, então ele limpa essa gordura da boca como ninguém. Então aqui fica uma dica, vai pro boteco, vai de espumante, esquece o chopp, esquece refrigerante, vai de espumante que combina muito bem. Essa coisa que a gente tende a associar ao vinho, a coisas mais formais, gente, isso é em filme, tá? Na vida real não é assim. É, hambúrguer cai bem com vinho. Cachorro-quente cai bem com vinho. Acabei de falar, batata frita cai bem com vinho. O que vocês imaginarem cai bem com vinho. Se você for um hambúrguer, por exemplo, que eu acabei de mencionar, escolhe um Merlot. Merlot é um vinho que é super coringa. Eu até já falei isso no outro episódio. Merlot é super coringa porque é um tinto que é macio. Ele não incomoda, ele é fácil de beber, né? Ele tem uma bebilidade muito alta. É um vinho super frutado, combina muito bem com molho vermelho. Então, olha a quantidade de pratos que vão combinar com Merlot. Muito prato com molho vermelho. Combina muito bem com hambúrguer, que é uma delícia. É, o espumante, como eu falei, frituras em geral, espumante é assim, ó, foi pra beira da praia, pediu uma friturinha no boteco, vai de espumante, combina bem demais. Outro super coringa é o vinho rosé, porque o vinho rosé, se a gente parar pra pensar, o vinho rosé nada mais é do que um vinho tinto, produzido quase como um branco, assim, ele fica pouco tempo em contato com as cascas, ele tem menos cor, ele vai ter menos tanino, mas tem sim um pouquinho de tanino. Então, o que a gente tem? É um vinho com um frescor de vinho branco, mas com uma certa estruturinha, puxando para o vinho tinto. Então, é um vinho que tá ali, é o melhor dos dois mundos, né? Tá ali no meio dos dois e combina com uma infinidade de coisas. É um vinho que dá para piquenique, tábua de queijos. Sabe aquela coisa de, vai chegar a gente em casa, vou servir uma tábua de queijos e presunto, charcutaria, etc. Que vinho eu sirvo? Porque a gente vive ouvindo falar, né, de o vinho que combina melhor com cada queijo. Mas eu sempre me pego pensando, para que serve essa história de harmonização de vinhos e queijos? Porque quando eu como queijo, eu não como um tipo de queijo. Geralmente, tem lá 3, 4 tipos de queijo. Eu não vou abrir 3, 4 tipos de vinho para comer uma tabuinha de queijo, né? Não faz nenhum sentido. E um vinho que combina muito bem com quase tudo é o vinho rosé. Então, fez uma tábua que tem queijo colonial, tem queijo de Minas, tem queijo brie, tem queijo parmesão, tem presunto, tem mortadela, tem um monte de coisas, vai de vinho rosé. Vinho rosé fica uma delícia, não precisa ficar trocando, se preocupando com o que vai combinar, vai ficar super gostoso.
Qual é a tua harmonização preferida, Nath, de vinho com alguma comida?
Minha harmonização favorita, olha, é quase como me perguntar qual é o meu vinho favorito. Vou começar com a minha comida favorita, então, que eu acho que ficou mais fácil. Thiago, vamos ver se tu me conhece aqui. Que
hambúrguer. Coisa.
Eita, nem fiz a pergunta, ele já sabe a resposta. Minha comida favorita é hambúrguer. Eu acabei de sugerir hambúrguer com o quê? Merlot. Essa é a minha harmonização favorita? Não é. Eu prefiro comer hambúrguer com espumante. Porque, como eu disse, regras não existem, tá? É tudo sugestão. A sugestão para hambúrguer, um bom merlot, fica ótimo. Eu prefiro com espumante, porque eu gosto de acidez, eu gosto dessa sensação de limpar a boca que o refrigerante dá. Eu sou super fã de refrigerante, né? Então, quando eu procuro um vinho que vá limpar meu paladar, eu procuro um vinho com essa mesma acidez para limpar. Então, eu gosto de hambúrguer com espumante.
Eu gosto muito de pipoca com chardonnay barricado.
Eu queria ver o Thiago com uma harmonização doce, porque o Thiago é muito rei do salgado.
Ah, eu gosto no fortificado com um pudimzinho, com um docinho, assim, de noite, eu acho bacana.
Um colheitinha tardia já serve com pudim também, né? Pudim de leite da avó é uma maravilha. Aliás, saudades do pudim, hein, vó? Mas, enfim, ela vai reclamar que eu não fui lá, por isso que eu não ganhei pudim. Mas, enfim, o Thiago acabou de, do nada, de surpresa, fazer eu mostrar pra vocês que, na verdade, realmente, sugestão é sugestão, regra não existe, eu sugeri pra vocês uma coisa e meu favorito é outra, é hambúrguer com espumante. Eu acho que o importante e o mais legal da brincadeira de harmonização é testar. E aí eu dou uma dica sempre no nosso Instagram e eu acho que que vale a pena dar aqui de novo, porque ela é muito útil, ajuda muito a gente a entender de uma forma mais prática essa interação do vinho com a comida. Que é, você abrir um vinho, qualquer vinho, abrir um vinho branco, abrir um chardonnay. Pegue e coma algumas coisas diferentes que você tem em casa com esse chardonnay. Prova uma fatia de queijo e dê um golinho no chardonnay. Prove uma fatia de presunto e dê um golinho no chardonnay. E vá fazendo isso para entender como cada sabor interage com aquele chardonnay. Por exemplo, se você provar um pedaço de chocolate com o chardonnay, o chocolate é super doce, o chardonnay é super seco. Provavelmente seu vinho vai ficar meio amargo. E a gente não busca isso. Mas, a menos que você goste demais de amargor, né? Mas o importante é entender o que cada sabor, o que cada gosto faz com o vinho. Quando você toma um vinho branco com uma coisa doce, o que acontece com o vinho? Quando você toma o vinho branco com uma coisa mais ácida, e aí não precisa comer um ceviche, como a gente já sugeriu aqui. Chupa uma rodela de limão e toma um gole do vinho para ver o que acontece. Spoiler, a acidez do vinho diminui. Então aqui já fica uma dica. Por que não tem, o vinho não tá legal? Não, talvez você não esteja fazendo a combinação perfeita para ele. Um vinho ácido demais, sabe aquele vinho que parece que vai cair o esmalte do dente, assim, que a gente saliva até babar? A sensação dele de acidez diminui quando a gente come com alguma outra coisa ácida. Então, por exemplo, um ceviche super ácido vai deixar aquele vinho que estava ácido demais maravilhosamente equilibrado. Então, a gente começa a entender como brincar com os sabores e os vinhos. E isso, nossa, isso abre um mundo de possibilidades pra gente. Porque a gente descobre que aquele vinho que a gente tá achando esquisito, talvez só não esteja com a comida apropriada. Talvez ele não esteja sendo tomado no momento mais ideal pra ele. E aí abre um mundo de possibilidades pra gente. Eu amo essa brincadeira de ir provando vinho com tudo que eu tenho em casa. Um pouquinho de chocolate, um pouquinho de queijo, um pouquinho de uma rodela de limão. Isso sempre funciona. Agora, uma outra coisa que nem regra é, né? Mas eu acho que aqui pode, a gente pode colocar uma regra. Que é parar de achar que existe vinhos para homens, ou vinhos para mulheres, ou vinhos para o inverno, ou vinhos para o verão. Gente, vinho é uma bebida. Assim como água, se bebe qualquer época do ano, se bebe independente do seu gênero, se bebe de qualquer forma. Então, não venham com essa de que, ai, rosé é vinho de mulher, ou espumante é vinho de mulher. Não, né? 2021, por favor, vocês estão perdendo oportunidades de provar bebidas maravilhosas com pensamentos muito atrasados. Mas eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui não é atrasado, que o Mami só tem seguidores maravilhosos, lindos. Mas é isso, né, gente? O espumante, o vinho, são bebidas, não tem hora certa, não tem estação do ano certa, não tem ocasião certa. A ocasião é que vocês quiserem, a época do ano é que vocês quiserem, e é isso. E aí, já que eu falei de espumante, né, a vida é muito curta para beber espumante só no ano novo, né? Eu sei que a gente tá chegando no ano novo, e eu acho que nada mais justo do que super estourar um espumante daquele jeito que o sommelier diz que não deve fazer, sabe? Ah, não pode estourar, não pode fazer a bebida sair da garrafa, explodir. Ano novo, a gente pode tudo. Então, sim, ano novo merece isso, mas a gente pode estender, né? Espumante pro verão inteiro, pra primavera, pro outono, pro inverno. Espumante cabe o ano inteiro, assim como qualquer outro estilo de vinho. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente pra acabar com essa coisa de regra. Entender que tudo que a gente tá falando é sugestão. E as sugestões, sim, vão te ajudar a consumir o vinho de um jeito muito melhor. Vão ajudar a sua experiência a ficar muito melhor. Mas quem decide é você, o vinho é seu. Então, assim, ó, como a gente disse, primeira regra do Clube da Luta, a regra do vinho é: não tem regra, tem sugestões e você ouve, acata se quiser, se não, o vinho é seu, faça o que quiser e consuma com moderação sempre, via uma bebida alcoólica. Então, né, gente, por favor, moderação, água, vamos se hidratar, vamos se alimentar direitinho e todo mundo vai beber vinho feliz. Até o ano que vem, porque eu já tô em clima de ano novo aqui, Thiago. A gente ainda tá em novembro, mas eu tô...
Então a gente vai tomar um espumante brasileiro pra começar, depois um tranquilo e pra fechar a noite um fortificadinho.
O Thiago, ele não consegue passar uma noite sem um vinhozinho fortificado, né? Gente, vinho doce é tudo nessa vida. Eu acho que é isso, né? Tem alguma regra, Thiago, que tu queira acabar aqui, que tu já tenha ouvido e tu queira extinguir de vez desse mundão?
Ah, eu não tenho nada, assim, eu acho que vai muito do local, vai muito de como tu quer degustar e apreciar o vinho, como tu quer beber. A gente tava no churrasco esse final de semana e foi bem isso, não tinha taça, a gente usou um copo qualquer.
Tava tomando espumante do churrasco.
Tomando, exato, então não tem muito estresse, é encarar a bebida, claro, com respeito, com parcimônia, e acho que é isso, e aproveitar o momento, porque quem faz o momento é você.
E não leve o vinho tão a sério, nem a vida tão a sério, vamos se divertir. E é isso, nos vemos na próxima semana, um beijo e até a próxima.
Até mais.